minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Raquel, uma orquestra tem vários instrumentos: violinos, violoncelos, harpas, flautas, trompetes, pratos, pianos.
Mas a orquestra do 11 minutos só tem um instrumento, a corneta. Vamos chamar o maestro dessa orquestra, o Pedro Pincer. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Raquel. Bom dia, Adriano. Bom dia, quem nos acompanha. Como vão vocês? Tudo bem?
Tudo bem. E, Pedro, não dá nem pra gente cornetar você hoje, porque o fogão tá aí vivo na Libertadores, mais vivo do que nunca, depois da vitória contra o Estudiantes no meio da semana pela Liberta.
Você está falando aí dos 139 mil pontos da Bolsa. Eu estou satisfeito com os meus três que eu ganhei, né? Que eu ganhei nessa rodada, porque foi um jogo muito, muito difícil pro Botafogo. Parecia encaminhada a vitória depois que fizemos 2-0, cedemos um empate, mas o Anjo das Pernas Curtas, o Arthur, conseguiu fazer um golaço e botou o Botafogo ainda vivo na disputa pela Libertadores.
É verdade. Daqui a pouco a gente fala mais de Libertadores da América. Tem botafoguense na área aí, Raquel?
Por enquanto, não. Daqui a pouco começa a aparecer só o Pedro Pincer chegar.
É verdade.
Obrigado.
Bom, agora vamos falar do que está acontecendo na entidade que comanda o futebol brasileiro. A Justiça do Rio de Janeiro afastou Edinaldo Rodrigues da presidência da Confederação Brasileira de Futebol.
O imbróglio é em torno de uma suposta assinatura falsa de Antônio Carlos Nunes, o Coronel Nunes, no acordo homologado que deu legitimidade ao mandato conquistado por Edinaldo em março de 2022.
Vice-presidente da CBF, Fernando Sarney, ocupa interinamente o comando da entidade e prometeu convocar uma nova eleição com a maior brevidade possível para a escolha de um novo presidente que vai ocupar o cargo entre 2025 e 2029.
O afastamento de Edinaldo Rodrigues ocorre pouco mais de uma semana depois que a Comissão de Esporte do Senado aprovou um requerimento de convocação do dirigente agora afastado.
O autor do requerimento, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, argumentou que é preciso apurar as denúncias de irregularidades na CBF.
Chega de tanta coisa sombria, de algo que sugere que não está sendo republicano acontecer no Brasil, nas suas entidades, nas suas associações. O Brasil precisa ser passado a limpo. E não é a primeira vez que a CBF, desde que eu cheguei aqui, tem denúncias, falta de transparência. Agora, ao ponto de chegar a ter suspeita sobre relacionamento com o poder público, com o STF, de decisões que podem ter havido conluio, a gente não pode deixar de averiguar, não pode deixar de apurar.
Para o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, é preciso recuperar a credibilidade da CBF e da própria seleção brasileira.
Às vezes, parece que você está numa discussão criando adversários ou inimigos até. Não, pelo contrário. O que nós queremos é dar uma sacudida nesse sistema para que possamos novamente ligar a televisão, iniciar em qualquer um dos canais de televisão um jogo da seleção brasileira, a cerveja de lado, os filhos ao redor, os amigos ali comemorando e ouvir um grito de gol do Brasil, que parece que é como se fosse um lenitivo na vida sofrida da população brasileira.
Tá aí a opinião de alguns senadores sobre a situação da CBF, da seleção brasileira. Pedro Pincer, que coisa, hein? Reginaldo tentou segurar no cargo, mas foi afastado e, pelo andar da carruagem, teve até um comunicado de 19 presidentes da federação. Parece que agora não tem volta, não.
Mas é engraçado, né? Porque até outro dia, literalmente, quando ele foi eleito mais uma vez para esse mandato que ele estava exercendo, ele tinha sido eleito por unanimidade por todo mundo, né? Todos. E agora, das 27, 19 já largaram a mão do Edinaldo. Então, quer dizer, alguma coisa está cheirando mal, né? Tem alguma coisa errada aí. Inclusive, como disse aí o senador Eduardo Girão, não é a primeira nem a segunda vez que a CBF está envolta nessas nuvens aí de denúncias, de situações complicadas, mas parece que realmente a batata do Edinaldo dessa vez está assando, porque já estão articulando aí a nova eleição, né, que o Fernando Sarney, como interventor, pode convocar. E vamos ver o que vai acontecer, né? Mas realmente parece que dessa vez não vai dar pro Edinaldo, não. Essa coisa de tira casaco, bota casaco, tá eleito, não tá, tá suspenso, não tá. Acho que dessa vez parece que vai ser uma coisa definitiva.
É, parece que foi abandonado ao mar.
Foi.
É, Raquel, e interessante, Raquel, que o afastamento do Edinaldo, já puxando aqui o próximo assunto do Edinaldo Rodrigues, ocorre no momento, na semana, em que ele, com toda a pompa, anunciou uma grande contratação para a Seleção Brasileira. De fato, é uma contratação bombástica de Carlo Ancelotti, que tá deixando o Real Madrid para assumir a Seleção Brasileira.
Pois é, imagina a cara do Ancelotti ouvindo essa história toda. Será que ele tá preocupado? Será que ele tá arrependido, hein, Adriano?
Olha, se bem que trabalhar sem chefe pode ser interessante,
verdade,
né?
É, o que
você acha, Pedro? Interessante, mas você fica livre.
Mas parece que, assim, se bem que você tem uma garantia de algum dirigente hoje em dia no Brasil, talvez seja a mesma coisa que nada. Mas parece que, independentemente de quem vá comandar, acho que a contratação não corre risco, não. E realmente foi uma grande surpresa, né? Porque esse papo de Ancelotti aqui a gente fala já há pelo menos 2 anos.
Já tava lenda, né? Virou lenda já.
Exato. E era uma coisa que a gente recebia com total ceticismo até muito pouco tempo, e aconteceu, e realmente dessa vez não há como criticar, porque é um grandíssimo treinador, e vamos ver se com essa sacudida a Seleção Brasileira toma jeito e toma um rumo melhor, rumo à Copa de 26, né?
Eu era uma das que não acreditava, não. Eu não acreditava mesmo, não, viu? Eu achava que isso era só história, que no fim ia ser uma outra pessoa totalmente diferente, que ele tava até não dando a mínima bola pra gente. Aí, de repente, ele aceitou. Achei, bom, ótimo pra gente, né? Mas eu não tava acreditando, não.
Vamos ver agora. O Ancelotti já disse que assinou o contrato não com o Edinaldo Rodrigues, mas com a CBF.
E isso.
Tem um contrato aí. E
isso.
Nessa altura do campeonato, se o próximo presidente, seja ele quem for, assumir e dizer assim, não quero um Ancelotti, aí deve ter multa, uma multa bem pesada e tal. Então,
isso é complicado, né?
Sem contar que aí mesmo que o que resta de reputação no futebol brasileiro aí no mercado internacional vai realmente mais para baixo ainda.
É melhor não piorar, deixa assim, né? Que já tá ruim.
E começa, o trabalho dele começa dia 26, né? Que ele já vai convocar os jogadores para esses jogos da eliminatória que vem aí no mês de junho, né? Equador e Paraguai.
É verdade. O Ancelotti que ontem confirmou a perda de mais um título, né, nesse ano, porque o Barcelona confirmou pela 28ª vez, o Barcelona, que é o grande rival do Real Madrid na Espanha, confirmou o 28º título de campeão espanhol. Então, uma temporada para esquecer do Real Madrid. Tanto é que Ancelotti está saindo e para assumir a Seleção Brasileira. Vamos aguardar aí, né? Você acha, Raquel, diante de tudo isso, o Ancelotti tem chance de dar certo na Seleção Brasileira?
Tem que dar certo, né? A gente tem que achar que vai dar certo e torcer aí para o homem. Quem sabe, né? Ele já não estava cansado lá do Real Madrid, que é um desafio um pouco maior que essa Seleção Brasileira. Vamos torcer, tomara que dê tudo certo.
Então, vamos lá. Porque no último 11 minutos, na segunda-feira, estava aquela expectativa. Acho que a CBF esperou 11 minutos acabar.
Exatamente.
Para o Pedro Pince não dar notícia em primeira mão. Exatamente. Estava lá a discussão do salário e tal, né? Mas agora está aí, né? Muito bem. Isso. Vamos ver o que vai dar.
Vamos lá. Boa sorte para o Ancelotti. Tanto que auguri para ele. Boa sorte.
Muito bem.
Internacional, hein?
Agora vamos falar aqui, já que o Pedro Pince puxou o assunto internacional, teve rodada, né, internacional no futebol sul-americano, né? Rodada aí meio de semana da Sul-Americana e da Libertadores. Vamos começar com a Sul-Americana, uma espécie aí de Série B da Taça Libertadores. Raquel.
Disso você entende, né?
Pois é.
Pode Série B.
Raquel, o Lanús ganhou do Vasco. O Vasco perdeu de novo por 1-0. Acho que agora Acabou de vez.
Encerrou de vez? É, não foi nenhuma surpresa não, viu, Adriano? Porque, pelo amor de Deus, o Vasco já não ganha mais há tanto tempo. Eu nem me lembro quando foi o último jogo que a gente ganhou, pra te falar bem a verdade. Tá muito mal o Vasco, gente. Que é isso? O Diniz precisa dar um jeito nesse povo. Senão a gente vai dar conta, não, vamos cair mesmo.
É, começou mal, né, o trabalho do Diniz, hein?
Foi a estreia do Diniz, é.
Mas não deu tempo assim, também não, né, gente?
Que é, isso? Não dá nem pra culpar ele, coitado.
Ele chegou na terça, que dia que foi o jogo?
Foi terça-feira, eu acho.
Foi terça-feira.
Foi terça-feira. É, e tanto que a apresentação dele oficial foi depois do jogo.
Pois é.
Então, assim, eu, como eu disse aqui já, eu acho um risco a contratação do Diniz, porque eu acho que o Vasco não tem jogadores muito alto, que adaptáveis ao estilo de jogo do Diniz, sabe? Então é uma coisa que se eu fosse vascaíno, eu estaria muito preocupado. E o Vasco não tem ganho de ninguém mesmo, então você vai jogar na Argentina, que já é difícil por si só.
Pois é.
Então não dá nem pra assim, ter um mínimo de otimismo. E acabou perdendo de 1-0 e a Sul-Americana aí vai também escapando pelos dedos do Vasco, né?
Vamos ver. Olha, gente, eu se fosse torcedor do Vasco, estava tranquilo, porque o Diniz precisa de tempo para o trabalho dele começar a dar resultado. Eu creio que uns 10, 12 meses o Fernando Diniz vão ser suficientes. Aí vocês vão ver o resultado.
Olha o secador ligado.
É lá, muita coisa vai acontecer. Mas, Raquel, voltando a falar do Vasco aqui, viu, Isaura? Eu acho que o problema do Vasco é o meio.
É do
meio pra frente e do meio pra trás.
Exatamente.
E aí...
É no meio do campo, né, que é o problema. Não tem ninguém jogando direito, tá tudo ruim.
Muito bem. Flusão ganhou, né, no meio da semana, 2-0 no União Espanhola, mas ainda tá em segundo lugar do grupo dele. Lembrando que na Copa Sul-Americana tem uma questão, né?
O Once Caldas ganhou do São José
por 2-1, é o líder, mas só que o último jogo vai ser entre Flu e Once Caldas, no Maraca.
Sim, no Maracanã.
O Fluminense tem que ganhar, porque só o campeão do grupo é que tem vaga garantida aí para a próxima fase. O segundo colocado vai ter aí uma repescagem, uns
calços.
Tá aí. Então, é preciso segurar.
A destacar a contusão do Canóbio, né, no jogo do Fluminense.
Sim, pois é.
Foi um choque com um goleiro do União Espanhola e teve um afundamento da face e provavelmente vai ficar um tempo fora.
Foi sério, hein?
Agora vamos falar de Copa Libertadores. A rodada eu achei que foi boa, hein, para os times brasileiros na Libertadores, além do Botafogo aqui do Pedro Pince, que tá sobrevivendo aí no grupo, está fora da zona de classificação, Pedro Pinto, mas depende só de si, o que é importante.
A situação do Botafogo era muito semelhante à do Flamengo, né? O Botafogo entrou em campo contra o Estudiantes na quarta-feira. Se ele perdesse, ele estaria eliminado. Se ele empatasse, precisaria de uma combinação de resultados. Acabou ganhando o jogo e depende de uma vitória simples contra a Universidade do Chile na próxima semana, no dia 27. O Flamengo, a mesma coisa, ele entrou em campo ontem contra a LDU do Equador. Se ele tivesse perdido no Maracanã, também já estaria fora da competição. Se ele empatasse, ia complicar muito a classificação dele, mas fez 2-0 com autoridade, não correu risco nenhum praticamente.
É verdade.
E provavelmente deve confirmar a classificação, visto que vai jogar o último jogo contra o Táchira da Venezuela, que já não joga por nada no Maracanã também.
É verdade. E tem os outros brasileiros, né? O Palmeiras é o único 100%, né? Inclusive, isso, já garantiu a melhor campanha, né, da primeira fase, ganhou de 2-0 do Bolívar ontem, 15 isso, pontos em 5 jogos, líder isso, absolutíssimo do Grupo G.
Agora, a gente vai ter pelo menos um brasileiro eliminado na primeira fase, né?
Exato.
Que é o jogo, que é o grupo do Internacional com Bahia, que já o Atlético Nacional da Colômbia já está classificado, e o Inter e o Bahia vão ter um confronto no Beira-Rio, e só passa um desses dois, né?
É verdade.
Um jogo no Beira-Rio.
Até porque o Inter ganhou ontem do Nacional do Uruguai, o Inter
isso,
eliminou o Nacional e se cacifou como favorito para a segunda vaga do grupo F.
Exatamente.
São Paulo também classificado, empatou com o Libertad em casa. É o time, os times brasileiros aqui, até que não foram tão ruins não, porque eu num certo momento da primeira fase, Raquel, pensei, puxa, nesse ano não está aquele domínio, mas tá indo, como o Pedro Pince disse, parece que só um que vai ficar pelo caminho na primeira fase. Essa é a Libertadores da América. Bom, final de semana tem jogo, rodada do Brasileirão. Eu já falo aqui com o Pedro Pince, Botafogo e Flamengo, no Maracanã, domingo, 6:30 PM. Que horário ótimo. Pior do que esse, só Cruzeiro e Atlético, domingo, 8:30 PM.
Nossa senhora, parabéns. É um gênio com Jota, o cara que faz essa tabela, não? Impressionante. Olha só, cara, oportunidade dessa de vários clássicos. Tem Corinthians e Santos também, parece, na rodada.
Sim.
Olha só que coisa fantástica. Mas não, tem que desmembrar e botar esses horários aí que não dá pra entender. É, sobre o Botafogo e o Flamengo é favorito, né?
É, né? Até porque o Botafogo já tem um tempão que não ganha do Flamengo.
Então são 3 derrotas seguidas, exatamente. É. A gente perdeu a Supercopa em Belém, perdeu pelo Campeonato Carioca, já tem um tempo que a gente não ganha no Flamengo mesmo. E o jogo sendo no Maracanã, o favoritismo deles aumenta sensivelmente. Vamos ver o que acontece. Se eu pudesse assinar um dedo, vai empatar. Onde eu assino? Eu topo um empate sem maiores problemas. Vamos ver o que acontece.
Ô Pedro, mas olha só, a última vez que o Vasco jogou com o Flamengo, o Vasco, que é o Vasco que tá perdendo todas, e foi lá no Maracanã, o jogo não foi lá essas coisas pro Flamengo, não, né? Até o Vasco conseguiu segurar, então. Quem sabe? Conseguiu.
Vamos ver quem sabe, exatamente. Tipo, futebol é 11 contra 11, já diria o filósofo. mas que o Flamengo
é favorito, né?
Destacado, certamente é.
Ok. Fala aqui do Vasco da.
De novo,
Raquel Teixeira,
gente.
Mas aqui, vamos
tá
falar de forma positiva. Ou pelo menos neutra. Que o Vasco joga contra o Fortaleza amanhã, em São Januário, e tem a chance aí do Vascão de sair da zona de rebaixamento, Raquel. Vamos animar essa chance mesmo?
Não, eu vou torcer, com certeza, eu vou torcer pra gente conseguir aí pelo menos sair da zona de rebaixamento. A gente entrou agora ou estamos mais pra baixo? Eu nem sei, que eu nem olhei mais.
Ele é o líder da zona de rebaixamento.
Então tá bom. Então por enquanto ainda dá pra salvar, né? Quem sabe, né? A gente não consegue sair desse buraco aí hoje.
Tá bom então. Tem uma rodada aqui bem animada do Campeonato Brasileiro.
É hoje o jogo do Vasco?
Não, amanhã.
Amanhã.
A rodada começa amanhã e vai. Amanhã e domingo tem os jogos aí.
Tá bom.
Da rodada do Campeonato Brasileiro.
Vou torcer e sei que o Adriano também vai estar torcendo pro Vascão.
Com certeza. A gente tá aí na solidariedade, né? Do Vasco. Nesse momento
a gente
difícil.
Tá num ciclo de solidariedade. Todo mundo torce por todo mundo aqui.
É verdade.
Até parece.
Só que não.
Pedro Pincer, para encerrar aqui 11 minutos, você tem aí um destaque para lá de especial.
Tenho.
Aqui no 11 minutos.
Tem. Hoje é dia 16 de maio, Adriano.
Certo.
E dia 16 de maio é aniversário do grande Nilton Santos. E ele faria hoje 100 anos. Né? Então é uma figura proeminente do futebol brasileiro. Um cara que tem 721 partidas com a camisa do Botafogo, o homem que mais jogou com a camisa do Botafogo, um homem conhecido como a enciclopédia do futebol, 4 Copas do Mundo, 2 títulos. Então, assim, uma bandeira do futebol brasileiro completa 100 anos hoje, que é Nilton Santos, e eu gostaria de fazer esse destaque aqui hoje.
Tá aí, e Nilton Santos, que dá o nome, né, para o estádio Botafogo.
Do Botafogo, isso.
Tá aí, então.
Exatamente.
Isaura, palmas aí pro Nilton Santos. Nilton Santos, que revolucionou, né, o futebol, né, com a sua inteligência, né, com a sua postura em campo. Se eu tiver errado, Pedro, me corrija, mas foi ele que foi o primeiro lateral, né, que ousou, pelo menos numa Copa do Mundo, a ultrapassar o meio campo e fazer um gol.
Isso, exatamente, contra a Áustria, o Feola, volta Nilton, aí o Nilton faz o gol, ele, boa Nilton, né? Quer dizer, foi realmente revolucionário, realmente, o Nilton Santos, nesse sentido também de mostrar que o lateral não estava ali só para defender e marcar e também podia ajudar no ataque, né?
É, hoje quando a gente vê esses laterais, né, que são quase mais um atacante, né?
Uhum.
É, muito se deve, muito não, se deve a Nilton Santos, devido aí a ousadia e a capacidade intelectual dele para ver o jogo.
Exato.
Então tá aí, grande Nilton Santos.
É.
Que é ídolo aí do Botafogo e também do futebol, brasileiro. E mundial também, claro.
É isso aí, esse era o meu destaque. Obrigado, Adriano.
Pedro Pincer, obrigado aí pela sua participação. Até que o Pedro Pincer hoje não tocou muita corneta, não. Tá comedido.
Tranquilo.
Tudo bem, foi tranquilo. Tá bom. Pedro Pincer, bom final de semana para você e a gente se volta a conversar na segunda-feira.
Estaremos aqui. Muito obrigado pelo espaço mais uma vez, Adriano. A você, Raquel, meu abraço e uma saudação a quem nos acompanha. Até segunda-feira. Bom final de semana a todos. Um abraço. Obrigado.
Até. Um abraço, Pedro.